Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, a realidade brasileira na pandemia. Para conversar sobre, recebemos a psicanalista Priscila Santos de Souza e o professor Joel Birman. O Brasil se aproxima dos 400 mil mortos pela Covid-19 sem que o ritmo da vacinação aumente. Enquanto isso, o desemprego bate recorde, a insegurança alimentar cresce e as violações de direitos humanos se tornam frequentes. Este é o cotidiano de milhões de brasileiros que convivem com o negacionismo e a inércia das autoridades. Como acontece toda semana, nós contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Priscila Santos de Souza é doutoranda em Psicologia Clínica pela Universidade de São Paulo, membro do Laboratório de Pesquisa e Extensão Psicanálise, Sociedade e Política do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo. Joel Birman é psicanalista, membro do Espaço Analítico da França e do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e no Instituto de Psicologia e dos programas de pós-graduação em teoria psicanalítica na mesma instituição. Priscila, seja bem-vinda ao nosso programa novamente.
Obrigada, Joel. Boa tarde.
Professor Joel Birman, seja muito bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Muito obrigado por esse convite e a importância desse pronunciamento, desse espaço para poder falar da realidade brasileira terrível que nós estamos vivendo hoje.
Como fica a saúde mental de quem está buscando o mínimo para sobreviver, Priscila?
Apesar da dificuldade, acho que, como sempre, as pessoas têm mantido aí uma certa resistência, né? Talvez não seja a melhor palavra, mas é a palavra possível para dizer daqueles que sobrevivem, né, a uma série de atrocidades, não só a pandemia, né, mas outras tantas que vêm acontecendo. Então, acho que as pessoas estão tentando, né, em alguma medida que elas podem, economicamente, socialmente, se organizar. Algumas podem continuar e permanecer em isolamento, né? Outras, desde o início, não puderam fazer esse isolamento. Então, na medida do que é possível, as pessoas estão sobrevivendo algumas, mas os efeitos são difíceis.
Quais são os efeitos, professor Joel, de quem está buscando o mínimo para sobreviver e ainda não foi vacinado no país?
Olha, eu acho que a situação da pandemia no Brasil exibiu a céu aberto o conjunto de desigualdades indecentes que marcam a sociedade brasileira, né? Desigualdades no nível econômico, desigualdade no nível social, desigualdade no nível da condição de gênero, onde os homens têm uma superioridade em relação às mulheres, desigualdade em relação racial, onde os brancos têm privilégios que os negros não têm, onde os negros ocupam a grande maioria das mortes no Brasil, né? Eu acho que isso é, inclusive, uma equação internacional, né? Veja-se nos Estados Unidos, por exemplo, em que a grande alvo negativo da pandemia é a população negra, a população hispânica, né? Então, acho que no Brasil, em função da alta taxa de desemprego que afeta as classes populares, nós temos aí, pela ruptura das relações sociais, né, um esvaziamento dos laços sociais, de maneira que no Brasil, diferentemente dos países europeus ou asiáticos, e como nos Estados Unidos até a era Trump, a gente não contava com a colaboração do poder executivo, né? Quer dizer, o Estado não tomou para si a proteção da sua população, como ocorreu na tradição europeia e como aconteceu na Ásia, né? Por diferentes caminhos, mas de qualquer maneira, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a população foi deixada ao Deus dará, de maneira que a população brasileira, do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista do que você está chamando de saúde mental, é marcada por aquilo que eu chamo de desalento. É que quando você não conta um Estado que te protege, quando alguém não te protege, você se sente lançado ao Deus dará, tendo que se virar por conta própria, e você não se sente tendo uma certa perspectiva de futuro. Então, acho que essa é a situação fundamental do povo brasileiro hoje, inclusive essa realidade, ela se torna radicalizada mais ainda com a falta de perspectiva segura da vacinação, né? De forma que essas promessas de que as vacinas vão chegar no final de maio, no final de junho, no final de julho, quer dizer, enquanto não chegar, mais e mais mortes vão se acumular nesse herbário brasileiro, nesse cemitério de mortos vivos que transformam a sociedade brasileira sobre o Covid-19.
Diante desta realidade, o Brasil da Covid está naturalizando a morte, professor?
Vamos prestar atenção num fato muito simples, que é a violência policial no Brasil e nos Estados Unidos. E quando a gente sabe que nos Estados Unidos, a partir mesmo dessa situação do George Floyd e o levantamento da questão do racismo estrutural que repercutiu no mundo inteiro, né, e que essa semana, inclusive, essa semana que passou, o policial foi condenado, né, a 40 anos de prisão, né, nós vemos a grita toda que se passa na sociedade americana cada vez que um negro é morto pela polícia, né. Se a gente for ver só o que se passa com a polícia do Rio de Janeiro, existem mais mortos da violência policial no Rio de Janeiro do que existe em toda a polícia americana. Eu acho que isso mostra a banalização da morte na sociedade brasileira em tempos normais.
Priscila, eu quero ouvi-lo. O Brasil da Covid-19 está naturalizando a morte?
Creio que sim, né? Achar que é possível a gente ter cerca de 3 mil pessoas morrendo diariamente durante alguns dias. A pandemia lá escancara, né, essas questões, essas desigualdades, escancara também o quanto, de alguma forma, os nossos laços sociais estão desgarçados, estão destroçados de alguma forma, em permitir que a gente suporte, que eu acho que é isso, né? Isso não é sem efeitos, mas que a gente suporte 400 mil pessoas morrendo em um ano, né? Então, são números desastrosos. Isso poderia ter sido facilmente ou possivelmente controlado se nós tivéssemos um outro tipo de governo. Nova forma de organização social, novos laços sociais que permitissem com que as pessoas pudessem fazer e ter as condições mínimas necessárias de segurança para poder sobreviver durante esse período, né? E isso, deliberadamente, não foi feito, né? Essa história de imunização de rebanho, né, de essa falsa dicotomia de salvar a economia versus a vida, né, a escolher quem morre, na verdade isso está dado há muito tempo, isso foi escancarado durante a pandemia, como a gente vê, né, naturalizar a morte, né, impossibilidade de luto, né, essa indiferença, né, que muitas vezes essas mortes têm, acho que isso tem, né, tido efeitos muito nocivos para a nossa forma de sociabilidade, né, nossa socialização.
A indiferença da sociedade brasileira em relação à população vulnerável é histórica. Com a pandemia, ampliou-se a desigualdade. E o grupo de risco é a população negra, as mulheres e as crianças. Que medidas emergenciais seriam necessárias para atender esse público, Priscila?
Apesar das crianças terem pouco atingidas no que diz respeito ao número de mortes, né? Aumentou um pouco mais a juventude e as crianças nos últimos períodos com as novas cepas, eu penso que medidas eficientes, a gente tem agora um grande drama que é o retorno à educação, por exemplo, a vida dos professores, que são parte dessa majoritária, né, população que está aí sofrendo os efeitos da pandemia, economicamente também, né? Mas só para a gente pensar, eu acho que se a gente tivesse tido, né, a possibilidade de, primeiro, que demorou-se tanto, teve um auxílio tão sofrido durante 4 meses, com extensão de alguns meses, com uma miséria, e é uma miséria mesmo, né, menos que um salário mínimo, o salário mínimo já tem esse nome porque diz, é o mínimo de sobrevivência para uma família, então a gente teve aí um auxílio que era menor que o salário mínimo, de R$600 para essas pessoas. Isso não dá conta, né, para que as pessoas possam estar em suas casas, protegidas, casas, se a gente pensar, né, o problema da moradia, muita gente sem condição de pagar um aluguel ou ter uma moradia digna, né, salubre, para poder estar com a sua família. Então, essas desigualdades, elas vão escancarando a impossibilidade de segurança mínima para que essas pessoas pudessem se cuidar. Então, pensando sobretudo nas mulheres, nas crianças e nos trabalhadores, não foi dado nenhum tipo de garantia mínima para que as pessoas pudessem estar em suas casas no período determinado de um isolamento social ou que elas tivessem condições econômicas para que elas pudessem se proteger, né? E aí a gente está falando de se proteger de uma transmissão, mas também de uma série de outros cuidados que eram necessários, né? A gente fala de álcool gel, máscara. Hoje a gente sabe que uma máscara que custava R$1 está custando quase 30 em alguns lugares, que são as máscaras mais adequadas. A maior parte da população não tem condições de poder subsidiar esses equipamentos mínimos, as condições mínimas, né? E isso é uma negligência por parte do nosso governo, mas também na forma de organização. A indignação precisa ser coletiva, né? Então, num primeiro momento, eu acho que houve uma indignação e o movimento social pressionou, mas a impossibilidade de nós tomarmos a rua, por exemplo, né, é uma impossibilidade também que nos limita nesse momento de fazer uma pressão social para que isso possa acontecer, né? Alguns movimentos, em alguns momentos, quando se fez, né, a gente percebeu efeitos em algumas pequenas mudanças durante a pandemia. A parte mais importante é a gente, de fato, dar as condições mínimas para as pessoas estarem seguras, né, de garantia do seu trabalho, que ela não irá perder o seu trabalho. Essa falsa dicotomia colocou a população, obviamente, né, de forma estratégica, em jogo, como se tivesse que defender economicamente o país, e a gente sabe que não, né? Que foram feitas escolhas econômicas para privilegiar determinada parte da população e continuar explorando e matando a maior parte da população. Na verdade, é uma falsa dicotomia que foi colocada, para variar, nas costas dos trabalhadores para sustentar não só essa crise, mas como todas as outras.
Bom, agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Priscila. Inumeráveis, Chico César. A música homenageia pessoas que faleceram devido ao Covid-19. A letra foi escrita pelo poeta cearense Braulio Bessa, a partir de dados do Memorial Inumeráveis, e ganhou a melodia de Chico César. Vamos ouvir.
Amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso pra se aposentar. Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande para-atleta, fez três faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácio Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Uou, uou, uou. Herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil, e Kátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba samba. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Piloto, artista, multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor. Curtia cinema, mas um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vale abraçar. Com Quitéria Mello não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Raimundo dos Santos, um homem guerreiro. O senhor dos rios, dos peixes também. Salvador José, baiano do bem. Bebia cerveja e era roqueiro. Terezinha Maia sorria ligeiro. Cuidava das plantas, cuidava do lar. Vanessa dos Santos era luz solar. Mulher colorida e irreverente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Especial, bença vozinha. Pra netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete. Das mangas tiradas do pé no quintal, Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar. Por isso não seja tão indiferente. Se não eram os frios, não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na porta do programa de hoje, a realidade brasileira na pandemia, com a psicanalista Priscila Santos de Souza e o professor Joel Birman. Segundo pesquisa do Instituto Ipsos, encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, 53% dos brasileiros declararam que o seu bem-estar mental piorou um pouco ou muito no último ano. Essa não foi a única pesquisa a evidenciar o problema. Um estudo da Fiocruz, em 2020, indicou que sentimentos frequentes de tristeza e depressão afetavam 40% da população adulta. E a sensação frequente de ansiedade e nervosismo foi relatada por mais de 50% das pessoas entrevistadas. Professor Joel, como a pandemia está mudando a saúde mental do brasileiro? Como encarar esse novo normal?
Para me poder aprofundar um pouco mais que se passa no Brasil, eu queria enfatizar, antes de mais nada, a maneira pela qual a pandemia provoca problemas de saúde mental em escala global é pela produção dessa precarização das condições de vida e de trabalho que a pandemia provoca. Então, não há uma precarização. E que é por conta disso, por conta dessa precarização, que a crise do sistema capitalista de 2008, que foi a crítica do sistema neoliberal, levou a um aumento gigantesco dos problemas de saúde mental, seja da ordem da angústia, seja da ordem da melancolia, né, em nível global, né, de maneira que foi por conta disso que em 2018 a Organização Mundial de Saúde passou a dizer que a depressão era a doença mais frequente em escala global. Se nesse contexto o mundo da saúde mental ganhou o privilégio negativo de ter a doença mais importante diante de várias outras até então ocupavam esse lugar, como doenças degenerativas do sistema nervoso, problemas cardíacos, diabetes, obesidade, etc. A saúde mental ganhou esse lugar a partir da bolha imobiliária de 2008 e que certamente de 2018, quando a depressão foi colocada nesse lugar destacado, até hoje, por conta da pandemia, essa situação ficou muito piorada, porque a pandemia piorou muito a ruptura dos laços sociais, sobretudo em sociedades em que o Estado não compareceu, como em outras, para tentar dar um aporte para os trabalhadores desempregados ou dar um aporte para as empresas para manterem a sua força de trabalho, como se passou em algumas sociedades europeias, como se passou em parte nos Estados Unidos também, né? Mesmo na era Trump, apesar da América Latina corresponder a 8% da população mundial, o número de infectados e de mortos na pandemia na América Latina são de 30% da população mundial. Então, esses dados macro, do ponto de vista epidemiológico, mostram como o processo de precarização das relações sociais e de trabalho na América Latina afetam profundamente a saúde mental da população brasileira. Esse não pode ser o novo normal, né? Nós temos que nos insurgir contra esse novo normal, porque seria nós continuarmos a viver com essa banalização da morte que multiplica a nossa relação com o mundo marcado pela depressão e pela melancolia, tal como acontece hoje.
Com o aumento da fome, do desemprego, da violência contra a mulher, como o brasileiro pode encarar esse novo normal, Priscila?
Tem algumas questões que a gente precisa colocar, né? Tem algumas angústias a serem enfrentadas nessa pandemia que são novas, de fato, né? E outras são anteriores, né? Então, acho que o Joel colocou bem, né? Algumas desigualdades, elas só escancaram, né, onde a gente está, né? E não significa que isso seja novo. Então, por exemplo, a desigualdade social, né? A desigualdade de gênero, a desigualdade de raça, isso é aprofundado nesse período. Mas algumas angústias são novas, né? Então, algumas mulheres, sobretudo as mulheres periféricas, as mães, né, na periferia já conviviam, que é o fato da polícia matar, por exemplo, os jovens na periferia e elas não poderem vivenciar, né, um luto necessariamente, né? Afinal, não se pode questionar, né, as mortes na periferia. Então, são poucas as mulheres que conseguem se colocar, né, nomear, colocar a voz para poder dizer desse sofrimento de perder um filho, né, de perder um marido, de perder uma filha, né? Então, isso já estava colocado, mas a gente tem numa escala maior, né? Um luto que a gente não pode velar os corpos, ver os corpos, enterrar os corpos, fazer o ritual. É um luto coletivo que a gente está precisando também elaborar.
E a ausência, né, desse luto, que consequências traz para a cabeça da pessoa?
Uma série de possibilidades, né? Pode vir a melancolia, né? Então, das pessoas não poderem entender necessariamente o que se perdeu, né, nesse processo, né? Por como tem sido, né? Como tem acontecido, né? Então, não é incomum as pessoas não saberem exatamente qual foi a causa-morte, né? Se foi o Covid, se não foi. Não poderem velar, de fazer os seus rituais. Algumas pessoas têm conseguido, mas outras não, de fazerem seus rituais para se despedir, né, então, das pessoas. O pior de tudo é um luto que não se pode ser feito, sobretudo pela posição, novamente, o resgate de desamparo que a gente vive social, né? Tem algo que é essa posição, né, da gente ter aí na presidência, né, alguém que, na verdade, declara, né, que é a favor, bem dizer, da nossa morte, quando ele escolhe, né, então, não ter vacinas para a maior parte da população. A gente tem 10% da população vacinada, quando a gente tem um sistema de saúde que daria facilmente conta de vacinar a maior parte da população de forma muito rápida, se não fosse as condições dadas. Então, a gente tem efeitos, né, pensar essa questão do luto, de profundas angústias, de incertezas mesmo, né? De muitas vezes não conseguir nomear o que está acontecendo. E isso faz parte das dificuldades do luto. Acho que a gente ainda vai se haver com os efeitos desses processos, desses anos de não poder ter feito esse luto. O que a gente pode trabalhar é a necessidade de elaborar esse luto através do coletivo, de entender que isso faz parte de todo um processo maior, mas particularizar esse sofrimento, né, de quem você perdeu, como foi, né, localizar e reconhecer, né, o processo coletivo, ou seja, os erros coletivos, mas também pensar, bom, como eu posso entender que perder essa pessoa é mais do que perder mais um número, digamos assim, para a pandemia, né? Quais são as particularidades dessa? Acho que é uma forma de elaborar o luto. A outra forma que eu acho que, sobretudo quando tem esses processos coletivos, é a gente também fazer desse luto algo público. O luto, ele tem essas duas dimensões, a face privada, ou seja, particular, e a face coletiva, né? A fase pública também de elaboração, né? Então a gente precisa nomear, precisa declarar que essas pessoas que estão, as 400 mil, elas têm nome, né? Elas têm uma história a serem contadas. A gente tem alguns projetos que estão resgatando isso, mas isso precisa ser feito também para essas pessoas que perderam, né? Então eu acho que atos públicos que vão dar nome para essas pessoas, que não faz delas, né, uma unidade apenas, como os 400 mil que morreram no Brasil, isso é uma forma de elaborar o luto. E a gente precisa publicizar, em última instância, a gente precisa denunciar que essas vidas não podem ser em vão.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a psicanalista Priscila Santos de Souza e o professor Joel Birman para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Cumprindo decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, decisão referendada pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, determinou a instauração da CPI para investigar omissões e outros desvios do governo federal na condução da crise sanitária provocada pela pandemia de Covid-19, bem como a aplicação de recursos enviados pela União aos estados e municípios. CPI é uma sigla que corresponde à expressão Comissão Parlamentar de Inquérito, instituto que é definido pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Por meio desse tipo de comissão, o Congresso Nacional realiza investigações sobre qualquer tipo de fato específico e relevante para o país. As investigações geralmente recaem sobre desvios ou ilegalidades, e a CPI tem, nesses casos, os poderes próprios das autoridades judiciais. A CPI pode requerer, por exemplo, informações oficiais, solicitar auditorias e perícias, intimar e ouvir testemunhas, convocar ministros de Estado e realizar diligências, como audiências públicas, viagens para investigação e quebras de sigilo bancário, fiscal ou de dados telefônicos. A CPI da pandemia funcionará no Senado e terá uma duração inicial de 90 dias, mas pode ser prorrogada se esse prazo for insuficiente para uma conclusão final. Ao final, a CPI deverá emitir um relatório final, por meio do qual concluirá pela existência ou não de omissões, desvios ou fraudes, encaminhando esse relatório, se for o caso, ao Ministério Público. As comissões parlamentares de inquérito, em que pese sua função investigativa, têm uma natureza política. Seus debates giram dessa forma entre temas típicos de uma investigação criminal e temas políticos. No caso da pandemia, a exposição do governo, do Poder Executivo, dos ministros da Saúde, do presidente da República é inevitável. Não há CPI boazinha. A exposição midiática de fatos das autoridades do Executivo e dos parlamentares integrantes da comissão geralmente insufla os ânimos e aumenta o tom, já bastante elevado, do embate político. A bem da verdade, se os senadores cumprirem sua missão, a CPI obterá respostas sobre os recursos públicos gastos na compra de medicamentos sem eficácia comprovada contra o vírus, sobre a indicação do uso desses medicamentos, a famosa cloroquina, por exemplo, mesmo depois de se constatar que, além de ineficaz, ela poderia causar efeitos colaterais graves nos pacientes que através dela foram tratados. Obterá respostas sobre a falta de insumos para o tratamento da doença, tais como oxigênio, sedativos, relaxantes musculares, equipamentos de proteção, respiradores, etc. Descobriremos por qual motivo o governo não negociou no momento correto, com laboratórios nacionais e internacionais, a compra de vacinas, apesar de ser procurado por vários desenvolvedores em meados do ano passado. Por qual motivo o governo federal teria divulgado notícias que desincentivavam a população a se proteger e a se vacinar, especialmente pela vacina mais disponível no Brasil, justamente ela, a Coronavac, do Instituto Butantan, apelidada por lideranças federais de vacina chinesa. Parece claro, ademais, hoje, para a maioria dos brasileiros, que o governo federal traçou uma estratégia abertamente contra o lockdown, contra o uso de máscaras, contra o distanciamento social. É preciso que o governo se justifique perante o Congresso e a sociedade porque agiu dessa forma. O que pretendia lograr e qual o resultado de fato obtido ao cabo de mais de um ano de enfrentamento da pandemia? A CPI da Covid pode ser um divisor de águas na política nacional e pode representar o início do fim do governo Jair Bolsonaro. A continuidade do governo depende de ele conseguir provar perante o Senado e a opinião pública que agiu corretamente e que conseguiu poupar e salvar a vida de muitos brasileiros. Parece difícil a posição do presidente. Cuidem de sua saúde, meus caros amigos, cuidem de nossa democracia. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Moradores da periferia da cidade de São Paulo têm, em média, 3 vezes mais chances de morrer de Covid do que pessoas que vivem nos bairros ricos do município. Segundo o levantamento feito pela produção da TV Globo, em São Miguel Paulista, na Zona Leste, as mortes por 100 mil habitantes chegaram a 128 óbitos em março. Já em Moema, na Zona Sul, as mortes por Covid-19 por 100 mil habitantes chegaram a 27 óbitos. Em âmbito nacional, uma pesquisa de Harvard revelou que o brasileiro perdeu, em média, 2 anos da sua expectativa de vida com a pandemia. Porque dados como esse não chocam mais a sociedade. Por que, professor Joel?
O que a pandemia fez foi simplesmente escancarar o que já fazia parte da nossa experiência cotidiana, né? Quer dizer, a nossa experiência cotidiana é de termos, em função da tradição escravocrata brasileira e da não saída da condição de escravidão de parcela significativa das classes populares, que continuaram numa posição onde não tem a condição de cidadania, né? Onde eles são tratados de uma maneira inferior às populações mais ricas ou às populações brancas em relação às populações negras, né? Nós temos uma banalização da morte e a banalização da autorização de matar no Brasil, que fica evidente pela forma pela qual há pouco me referi, a violência das polícias militares em invadir favelas ou invadir comunidades, né, ao seu bel prazer, né, de maneira que existem mais mortes provocadas pela polícia do Rio de Janeiro do que tudo que é produzido nos Estados Unidos em todos os seus 50 estados. Isso dá uma medida do descalabro, da diferença em que essa banalização da morte provoca. E essa banalização da morte, que se a pandemia está tornando mais evidente um certo processo de melancolização da sociedade brasileira nesse campo da saúde mental, né? Aí usando uma produção da melancolia, porque nós estamos cercados de cadáveres, né? Que ainda vão nos habitar durante muito tempo, mesmo se a pandemia for ultrapassada, né? A gente vai carregar esses mortos na cabeça, nas costas, né? Como mortos-vivos, né? É aquilo que o Sartre chamou de morte sem sepultura, quer dizer, esses mortos não foram enterrados. Retomando aí um ponto que a Priscila tocou, de que o trabalho de luto implica uma dignidade em relação ao morto, um reconhecimento da importância do morto, o que se dá através de certos rituais coletivos. E se esse trabalho de luto não é feito, segundo Freud, num famoso texto dele chamado Luto e Melancolia, nós somos levados ao processo de melancolização. Então, acho que nós estamos produzindo um processo coletivo de melancolização na sociedade brasileira, na medida em que esses mortos estão sendo tratados com indignidade. Tratado com indignidade quer dizer o seguinte: quando a gente vê cenas como aquele de Manaus do ano passado, onde a gente viu um monte de mortos empilhados num carro frigorífico, ou quando, no mês de fevereiro, a morgue do Hospital Moinho de Vento de Porto Alegre tinha cadáveres pelos chãos, ou quando as pessoas começaram a morrer sufocadas por falta de oxigênio em Manaus, em fevereiro, nós podemos perceber essa banalização da morte, essa indignidade que nós tratamos os nossos mortos, sobretudo os mortos de classes populares. É de maneira que os enterros que não são feitos, dando a eles o reconhecimento que eles merecem, faz com que nós fiquemos na posição de devedores em relação a esses mortos. De maneira que nós já estamos hoje inseridos numa experiência melancólica. A melancolia vai piorar no futuro por conta desses mortos sem sepultura. Mas nós já vivemos hoje uma situação melancólica que se apresenta do ponto de vista da experiência sobre a forma de falta de esperança no futuro. Quando a gente perde a esperança no futuro, quando nós temos a impossibilidade de antecipar um futuro melhor que nos permita renovar as nossas vidas, nós temos lançados no mundo da melancolia. E é nesse estado que nós estamos lançados hoje.
Diante dessas observações feitas pelo professor Joel Birman, Priscila, do ponto de vista psicológico, o Brasil é um país que não tem futuro.
Para nossa sorte, estamos aí resistindo há bastante tempo e construindo um futuro, ainda que não seja o futuro desejável, mas talvez o possível. Existe um projeto ostensivo, assim, né, e luxuoso para uma pequena parte da população, mas para a maioria da população, sim, é um não futuro, é uma tentativa de desconstruir, então, uma possibilidade digna, né, de futuro para o Brasil e para a maior parte da nossa população. É uma frase que eu sempre brinco, né, do Gramsci, que é pessimista na análise, mas otimista na ação, né, no sentido de que, sim, eu acho que existem um esforço muito grande da maior parte da população por sobreviver, né? O que a gente viu durante a pandemia foi que a solidariedade, ela se deu em torno, realmente, das pessoas que sabem construir essa solidariedade. Eu acho que sim, 400 mil mortos, eles desgarça, né, vai esgarçando a nossa solidariedade, porque, bom, o que você vai fazer diante de 400 mil mortos? Onde a gente vai pensar a solidariedade? Mas eu acho que ainda existe uma resistência, sim. Então, as pessoas têm se organizado, existem inúmeras solidariedades, né, brigadas, formas de se organizar para poder combater a pandemia, para auxiliar as pessoas, né, sobretudo dentro da periferia das comunidades. As pessoas têm sido solidárias umas com as outras, né? Não só com relação ao alimento, aos cuidados, mas, sobretudo, uma forma de fortalecer uns aos outros. Eu acho que é uma forma da gente sobreviver. Mas eu acho que para que a gente supere mesmo, no sentido de entender que isso é um processo, que a gente precisa incorporar esse processo de luto. E aí, luto não é só os 400 mil mortos, não é, o nosso parente, né, a pessoa próxima que morreu apenas da gente, mas luto também de uma falsa democracia que a gente vive, né? Falsa democracia no sentido de que quem governa, na verdade, não é o povo, né? Isso é uma falácia, né? Essa representatividade que a gente tem, ela é uma falácia. E aí, nesse sentido, o nosso futuro é superar esse momento, né? E a gente vai superar isso também construindo uma certa mobilização social. Então, é urgente que a gente possa, de fato, ter condições de pressionar o poder público e reverter, e aí não só, e construir uma outra forma de sociabilidade, outra forma de organização social, né? Essa está fadada ao fracasso, é de fato. Isso precisa morrer para que a gente possa construir uma outra sociedade no lugar. Isso só vai ser construído, de fato, a partir da resistência e, sobretudo, da capacidade que o nosso povo tem, e eu aposto que ele tem, ele vem tendo, né, ao longo dos nossos mais de 500 anos só no Brasil. E eu penso isso de forma internacional, eu acho que a gente, né, o proletariado está aí resistindo a muito, né? E a gente tem, sim, condições de construir uma nova história, um futuro que não seja esse dado, né, que está fracassado de fato, né, que precisa ser extirpado dessa nossa sociabilidade.
Professor Joel, a pandemia explicitou o fim, ou pelo menos o esgotamento desse modelo neoliberal. De como a parcela progressista da sociedade pode encaminhar um novo projeto de país?
Olha, eu acho que a pandemia explicitou no plano brasileiro e no plano internacional foi o esgotamento do modelo neoliberal, né, produtor de precariedades, que já tinha começado a emergir com a crise de 2008, né, e que a gente pode ver que a crise dos emigrados, né, que marcou de 2008 até agora, né, a vida das sociedades europeias e latino-americanas, né, em relação aos países ricos da Europa, em relação aos Estados Unidos, né, é que essas populações, né, deixadas ao Deus dará, né, quer dizer que essas populações não têm futuro, quando elas estão melancolizadas, é que elas perdem essa esperança no futuro, quer dizer que elas estão numa condição de desolação. É isso que marca essas populações.
Estamos assistindo uma geração perdida?
A gente vai pagar um preço muito caro por causa dessa mortandade, como eu falei, né, do ponto de vista tanto da destruição da força de trabalho como da destruição da saúde mental da população. E agora, evidentemente, que nós temos forma de resistência, né? É claro que todos nós aqui queremos resistir. Nós estamos resistindo há muito tempo, né? Mas é preciso dizer que a maneira de reverter isso, eu acho que é reequacionar a relação entre Estado e sociedade. É como o Zizek falou de uma maneira um pouco irônica, né? Que a pandemia vai levar ao retorno do comunismo, né? Eu acho que quando sobre a forma do retorno do comunismo, o que o Zizek queria dizer é que o Estado, enquanto aquele que se ocupa fazendo políticas de bem-estar social, voltou. Está voltando por conta da produção da pandemia. Então, essa história do Estado mínimo, da austeridade fiscal, todas essas medidas que caracterizaram o Estado neoliberal, esse Estado se mostrou impotente diante da pandemia, de maneira que nós estamos assistindo a uma reconstrução necessária do Estado de bem-estar social e que tem que ser incentivado no âmbito internacional, inclusive brasileiro. E eu acho que esse é o caminho para a sociedade brasileira sair do abismo em que ela está situada hoje e para abrir uma nova possibilidade de revitalização democrática que possa rearticular os laços sociais na sociedade brasileira que foram dizimados com a pandemia.
Agora vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Por que 2021 deve ser o ano do desejo?
Porque o desejo é, de certa forma, o antídoto da depressão. Porque o desejo é aquilo que nasce e renasce a partir de um luto bem realizado. Porque o desejo é aquilo que sucede ao medo, né? Como se dizia, a esperança venceu o medo. Por que que é a esperança e não a surpresa, e não a alegria, e não a boa vontade que venceu o medo? A esperança é um nome do desejo. Como a saudade é outro nome para o desejo. Como a ansiedade é outro nome para o desejo. Os tempos prolongados e receio, recolhimento, dúvida, tempos retintos de medo, fizeram com que a gente se retraísse, fizeram com que a gente adotasse como natural, e ainda bem que foi assim, uma vida em estrutura de defesa, uma vida em estrutura de fuga do desprazer, onde sobreviver já era uma grande tarefa. Isso é bom, isso foi importante, mas viver é mais do que sobreviver. Viver começa quando, além de fugir do desprazer, a gente começa a procurar o prazer, a querer-se uma vida melhor, uma vida mais rica em experiências, mais rica em qualidade de experiência, uma vida que seja capaz de perspectivar e inventar sonhos e futuros diferentes da reprodução do mero passado. Uma vida que dê gosto de transmitir para os outros como um legado. Uma vida que dê oportunidade e desejo da gente passar para os nossos filhos, netos e para todos os outros que vão viver quando já não estivermos mais aqui. Esse sistema de passagem chama-se também desejo.
Obrigado, esse foi o professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Lucas Vicente, um adolescente de 16 anos, nascido e criado em Maceió, em Alagoas, já estava cansado de ver tantas pessoas compartilhando ódio e notícias ruins nas redes sociais. Com o objetivo de mudar isso, Lucas criou o Contando Boas Histórias, um perfil no Instagram que só compartilha narrativas inspiradoras. Lucas defende a importância de se manter informado, mas também entende que existe um desequilíbrio nos noticiários na hora de mostrar o que acontece de bom e de ruim no mundo. Na pandemia, o filtro que criou foi o que ajudou a lidar com a ansiedade e o medo. Criar filtros nesse sentido pode nos ajudar a lidar com a realidade brasileira? E que filtros seriam esses? Porque todos nós estamos angustiados com o isolamento social, com a perda de emprego, enfim, com a precarização do trabalho. Que filtros nós poderíamos criar nesse momento, inspirados por esse jovem de Alagoas, Priscila?
Sim, é importante a gente ter o que a gente chama de espaços onde a gente tem fôlego, né? Onde a gente ganha fôlego de vida, né? Espaços de cuidado, né? Então, a gente trabalha aí dentro da, pensando a análise como um espaço de cuidado também, né? Porque, enfim, passa pelo cuidado, apesar de a gente poder dizer ali sobre o nosso sofrimento, mas existem outras formas de cuidado, né? Físico, né? Saúde, né? Ficar isolado tem uma série de efeitos, né? Físicos, biológicos no corpo, né? Então, eu estava lendo esses dias o número de pessoas que estão com deficiência de vitamina, enfim. Mas, além desses cuidados, ter esse equilíbrio, essa pretensa, né, de ter um equilíbrio, ela é importante. Então, nem se alienar, porque também existem aqueles que caem no negacionismo, buscar esses espaços de alegria, aqueles que estão no convívio de pessoas próximas, né, que ele ama. Tem muita gente que precisa estar em isolamento sozinho também, então buscar formas de elaborar esse sofrimento que não seja apenas, né, encarando o que a gente chama o fato nu e cru. Mas eu acho que, na minha experiência e na que eu busco construir, eu acho que esse processo de construir filtros, ele também passa, porque filtro fica como se a gente quisesse mediar, né? Mas interromper também, que o filtro, ele impede a chegada de algumas realidades, né? E eu não sei se é possível necessariamente, mas a gente pode entender a realidade não só como algo que nos determina, que nos toma, né? Mas que, de forma que a gente tem algo também a agir sobre a realidade, que a gente tem como mudar algumas realidades, as nossas, a nossa em particular, né, que é bem importante, mas também coletiva. E para mim, a organização social, né, o fato da gente poder estar em movimentos sociais, poder estar construindo uma luta, ela também é importante. Primeiro, porque a gente vê outras pessoas que estão, de repente, né, no mesmo ritmo, no mesmo desejo de construir uma outra realidade efetiva, prática, e também num outro processo que é a gente não está limitado a essa realidade que parece que nos torna impotente, né, diante dela. Então, eu acho que os filtros, eles mudam, né? Então, filtro é engraçado que isso está relacionado ao Instagram, né? Então, algo para ficar mais bonito, nem sempre é possível. Talvez encarar a realidade e transformar a realidade seja o melhor filtro e o que eu escolho, assim, em geral, para poder, né, fazer essa luta diária e enfrentamento diário. E, claro, né? Junto com isso, eu também tenho laços de afeto, de cuidado, de respeito que me possibilitam aí, né, fazer esse enfrentamento diário da pandemia e das condições que nós estamos.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, divulgou uma nova pesquisa sobre o crescimento da agricultura familiar na produção de alimentos no mundo. Enquanto na China esses produtores fornecem 80% dos alimentos em países como o Brasil e Nigéria, essa marca não chega a 10%. Mas em nível global, a agricultura familiar já representa 35% desse fornecimento. Segundo a pesquisa de Sara Keylouder, Marco Vessantes e Rafaele Bertini, áreas menores que 2 hectares ou 20 mil metros quadrados são responsáveis por mais de 1/3 da produção global. Para a FAO, os dados demonstram a importância de uma ideia mais precisa e detalhada das atividades agrícolas para os legisladores. Um dos autores do estudo, Marco Santos, que é vice-diretor da Divisão de Economia de Agroalimentos da FAO, afirma que é uma obrigação evitar o uso de agricultura familiar e pequenas operações agrícolas de forma intercalada. Ele lembra que a maioria das operações de agricultura familiar é pequena e algumas são grandes ou até bem grandes. Em 2014, a FAO divulgou um relatório indicando que 9 em cada 10 campos de produção de alimentos no mundo eram de agricultura familiar. Na época, havia 570 milhões dessas operações. Hoje em dia, existem 608 milhões. E o estudo também revela dados de países como Brasil e Estados Unidos. Os pequenos produtores são mais frequentes em áreas como o sul da Ásia e a África subsaariana. Mas em países como o Brasil e Estados Unidos, tem aumentado o número de pequenas operações agrícolas, assim como o compartilhamento da terra controlada por grandes fazendas. Isso pode ser causado, na opinião dos pesquisadores, por um boom na produção e consumo de alimentos localmente, ou pelo aumento da desigualdade. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 10º. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir os seus direitos e deveres, ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a realidade brasileira na pandemia, com a psicanalista Priscila Santos de Souza e o professor Joel Birman. Professor Joel, inicialmente eu quero ouvi-lo. Que tipo de contribuição a psicanálise pode dar nesse momento de sofrimento, angústia que o brasileiro sofre?
Eu acho que a psicanálise pode dar várias contribuições. Quer dizer, a primeira delas no plano propriamente clínico, né? No sentido de poder ajudar na assistência das pessoas doentes e não doentes, mas que vivem em pânico diante da possibilidade de se infectarem, né? Como eu disse numa obra que eu publiquei recentemente, né, O Trauma na Pandemia do Coronavírus, editado pela editora Civilização Brasileira, a pandemia tem um efeito traumático sobre os sujeitos, né? Então, acho que a psicanálise, pela sua dimensão propriamente clínica, ela pode dar uma forma de cuidado às pessoas que são atacadas, marcadas violentamente pelos medos e pelas depressões e melancolias, hipocondrias provocadas pela pandemia, né? E a psicanálise pode também, já de uma maneira indireta, ajudar em certas formas de práticas que já estão, por exemplo, em ação hoje em vários hospitais brasileiros e que foram destacados recentemente pela Organização Mundial de Saúde, né? Então, uma coisa que se chama prontuário afetivo, né? Que alguns médicos, alguns enfermeiros, alguns atendentes passam a se relacionar com um paciente, falando com ele na primeira pessoa, falando com ele através da música que ele gosta, tornando presente a família dele por uma chamada telefônica ou pela presença física, né? Tudo isso que se chama de prontuário afetivo, dá para as pessoas uma melhoria significativa da sua condição clínica, né? Muda indicadores de saúde, como está sendo confirmado pela medicina positiva, né? Então, eu acho que a psicanálise pode, tanto de forma direta, através do sistema de cuidados, como também do ponto de vista de ajudar aos profissionais que estão na linha de frente dos hospitais a terem outro tipo de atendimento a essas populações e, ao mesmo tempo, com as populações que vivem atemorizadas no processo de serem traumatizadas pelo coronavírus através de uma campanha de esclarecimento público, né, para dar um certo amparo a essas populações. Eu acho também que a psicanálise pode servir em tudo isso que nós estamos discutindo aqui, na medida em que tanto o meu discurso quanto o da Priscila, na fronteira entre psicanálise e política, ela visa também esclarecer e compreender, explicar o ponto de impacto negativo da pandemia na sociedade brasileira e na subjetividade do brasileiro.
Apesar de o Brasil ter atingido números recordes de mortes e casos de Covid, uma quantidade significativa de pessoas continua a adotar comportamentos contrários às recomendações sanitárias de prevenção. No Rio de Janeiro, por exemplo, durante as restrições no final de março, banhistas fizeram uso da praia. Na época, a cidade estava com 92% dos leitos de UTIs ocupados. Já em São Paulo, vem sendo interrompido, em média, a polícia militar 27 festas por dia em meio à pandemia, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Como explicar um país que segue normal em meio a uma tragédia desse tamanho e sem ainda a gestão do governo?
Além de não ter um projeto político e econômico que dê conta das pessoas estarem, né, em condições de sobrevivência, ou seja, terem garantido seus empregos para que eles possam fazer um tempo de isolamento ou terem os seus cuidados, tem sempre essa obrigatoriedade. Desde o início da pandemia a gente vê, né, não pode fazer festa, não pode aglomerar, mas você é obrigado a ir trabalhar num transporte que cada vez está mais precário, mais caro e sobretudo lotado, né, colocado sempre as condições muito ruins. Recentemente eu li uma reportagem, na verdade ela foi feita o ano passado e eu retomei ela esse ano, que vai mostrar um pouco dessa reportagem, dizendo por que os jovens, tanto da periferia quanto da Zona Nobre de São Paulo, pensando ali na Vila Madalena, por que eles saíam, por que eles de alguma forma aglomeravam, né? E eram motivos muito diferentes, mas me interessa pensar, né, essa ousadia que tem de dizer para o outro que ele precisa trabalhar em condições precarizadas, mas que ele precisa obrigatoriamente ficar em casa. O que foi retirado da gente foi exatamente, da maior parte da população, foi o lazer, foi a possibilidade do encontro. E aí, sem esses lugares que a gente pode respirar e criar fôlego, fica muito mais difícil, né? E essa população sabe que a vida dele está colocada em risco constantemente, né? Seja pela polícia ou pelas precarizações do trabalho, e eles acabam se colocando em risco em outras circunstâncias para poder ter esse fôlego de vida. Então, acho que o questionamento ele é muito mais amplo e muito mais complexo, mas eu acho que a gente precisa pensar nessas angústias, que são particulares, obviamente, mas também dizem de como a gente vai enfrentar o desconhecido, o desconhecido da pandemia, o desconhecido do futuro, que na verdade está dado, né? A gente sabe que a gente vai passar por uma crise cada vez maior, né? Encarar as nossas angústias de construir algo que, em alguma medida, também está sempre colocado como da ordem do impossível, né? Impossível ter uma vida que responda de forma adequada. Acho que a gente tem feito um progresso, em alguma medida, em pensar isso para além da pandemia.
Priscila, um sonho seu durante a pandemia?
Tenho sonhado em abraçar, em rever pessoas, em manter contato físico com as pessoas, né? Fortes abraços, longos abraços, sobretudo as pessoas que eu amo. E que a gente possa reconstruir esses laços de solidariedade, sobretudo. Esse eu tenho sonhado de forma mais ativa.
Professor Joel Birman, um medo seu?
O medo são alguns pesadelos que eu posso ter eventualmente, que está me faltando o ar, né? De que o ar está me tirando a possibilidade de respirar. Eu acho que a pior morte que existe é a morte por falta de ar. Então, eu acho que o meu maior medo é esse.
Agradeço as participações da psicanalista Priscila Santos de Souza e do professor Joel Birman. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp ou mande uma mensagem no WhatsApp do Observatório no prefixo 11 988 51 2317. O Olhar da Cidadania teve a pesquisa e o roteiro de Mariana Lima, a edição e produção geral de Dagoberto Alves. E nós ficamos por aqui. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.